Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta terça-feira connosco temos o Dr. Rui Macedo, ele que é o Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES do Cávado 1, em Braga. Está neste cargo desde 2018. Muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da RUM. Dr. Rui, temos muito para conversar e eu sugeria começarmos, obviamente, por um tema que é incontornável, que é a pandemia, com a qual vivemos já há mais de um ano, que condicionou, obviamente, muitas atividades, em particular também as próprias atividades de saúde, adiou consultas, tratamentos, cirurgias, aumentou a distância também entre o utente e o médico de família, pelo menos durante algum tempo. São tudo assuntos para falarmos mais à frente, nomeadamente aquilo que é o trabalho muito específico e muito particular do ACES do Cávado 1, mas antes disso eu gostaria de falar de algo que está a acontecer neste momento, que é o processo de vacinação, que já começou há alguns meses, começou precisamente nas vossas instalações, depois, por força das necessidades, e ainda bem, mudou-se para o Altice Fórum Braga. Dr. Rui Macedo, se lhe perguntar nesta altura quantas pessoas é que já foram vacinadas no Conselho de Braga desde o início, são dados que nos pode adiantar?
Sim, olá, boa noite. Obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade que os cuidados primários também têm e possam ter para se valorizar, eles que não são uma força adormecida, porque nunca estiveram adormecidos, como foi referido a semana passada, mas que estiveram sempre em cima do acontecimento e, pronto, posso falar com alguma propriedade em relação ao que passou aqui em Braga, no Conselho, que é a área de influência do ACES, Agrupamento de Centros de Saúde. E de facto a vacinação é o que estamos na fase de ataque da pandemia com esta arma fundamental, vital, essencial, que é a vacinação. O que lhe posso adiantar, desde que começamos isto, mesmo ainda no final de 2020, na última semana, foi que já até domingo, que são os últimos dados que eu tenho, foram realizadas mais de 56 mil vacinas e temos com primeira dose mais de 31 mil pessoas vacinadas, com a vacinação completa mais de 12 mil, quase 2.600 pessoas.
São números interessantes e talvez até possamos quase dizer surpreendentes, porque há um ano ninguém imaginava que nesta altura já tivéssemos nesta fase do processo. Sei também que, precisamente no último fim de semana, o Centro de Vacinação de Braga bateu um recorde no número de administrações de vacinas também, certo?
Sim, verdade. Já tínhamos, e a tendência vai ser crescente, vamos tentar chegar eventualmente às... Isto depende sempre do que nos chega, temos sempre que adaptar o nosso esforço, a nossa organização, mas vamos tentar chegar a umas 15 mil vacinas semana. Já tínhamos testado a robustez que temos montado agora no Altice Fórum, que acabou por se revelar mesmo a melhor solução em tempo útil. Em tempo útil podemos contar com a colaboração de diversas entidades, a Proteção Civil desde sempre, o município também desde o início, e também a Invest Braga lá que gera o Altice Fórum, e de facto temos a coisa montada. A robustez tinha sido testada no fim de semana da vacinação da comunidade escolar, em que também passamos os 2000, e de facto este fim de semana, pronto, lá está, estamos em crescendo e conseguimos bater o recorde. É uma coisa importante e acho que deve ser sinalizada.
Sim.
Com 2.187 ou 190 vacinas.
Lá está, estes números, nós olhamos sempre para estes números, mas temos de pensar que para eles se concretizarem, por trás está uma equipa de trabalho imensa. E este processo, como é que, lá está, tendo em conta as suas funções também, como é que se gera este processo de trazer os profissionais de saúde para o Altice Fórum Braga para vacinarem os utentes? E ao fim de semana sabemos, obviamente, que provavelmente estarão muitos a fazer trabalho extraordinário para que estes números estejam alcançados também.
É verdade. Isto está a ser um enorme, enorme esforço. Sou parte de uma equipa, isto também sendo um processo tradicionalmente de enfermagem, estamos bem liderados temos que pedir esforço a todas as unidades, o SES, o CSP, a Unidade de Saúde Pública, unidades de cuidados na comunidade, os CCs, ou seja, todos, o nosso corpo de enfermagem está a ser envolvido para distribuir este esforço solidário de todas as unidades para, sim, tem que ser afetada a atividade de cada uma, mas porque isto, de facto, é a prioridade, a vacinação é a prioridade, a vacinação de Covid-19 é a prioridade, e só com o esforço de todos, distribuindo o esforço, é que podemos ter uma equipa a postos durante o dia. Começa, às vezes até começa antes das 8 da manhã e às vezes já chegou a acabar à meia-noite, ou seja, mas entre as 8 e as 9, de certeza, entre as 8 da manhã e as 21, de certeza que está lá uma equipa, médicos também presentes, enfermeiros e toda a estrutura de suporte que garante
que todo o processo possa correr dentro da normalidade. Temos também, já entramos numa nova fase, que é a fase de agendamento, em que o utente pode fazer também a sua marcação, tem horas específicas dedicadas para isso. Como é que tem corrido esse processo? As pessoas marcam e vão ou nem sempre aparece?
Sim, o autoagendamento, sim, já também começamos em piloto a semana passada, esta semana, sim, com a força, pronto, que é sempre articulado localmente, cerca de 750 lugares por dia são atribuídos ao autoagendamento, ainda não está a ser utilizado totalmente, mas está em crescendo também, e de facto, quer dizer, liberta também ainda uma tarefa que nós já tínhamos a nosso cargo, que era ter que depois convocar, chamar as pessoas, ou seja, de um dia para o outro, muitas vezes, e é um esforço enormíssimo ter que garantir que de repente as vacinas, e em Braga nunca foi desperdiçada nenhuma, por isso é que às vezes o processo acaba por prolongar, porque se a validade da vacina termina amanhã, não, temos que hoje garantir que a vacina é aplicada.
E recorrer às listas de espera, lá está. Mas sente, vocês enquanto equipa também, obviamente que acompanham ao pormenor estes processos, em Braga, regra geral, as pessoas acedem à vacina, estão a aderir?
Sim, globalmente as pessoas estão a aderir e bem, e sentimos, porque somos questionados diariamente, quando é que é a minha vez, quando é que é a minha vez, nas redes sociais, nos e-mails. Pronto, está estabelecido o plano nacional, o plano de vacinação Covid-19, as fases 1, fase 2, e está definido quem são as pessoas que têm que ser vacinadas, e nós estamos a cumprir, ou seja, vamos mais ou menos na faixa etária dos 61, 62... Há sempre pessoas que não querem, que ainda não estão a confiar no processo. Lá está, como disse há pouco, num ano isto foi possível, não é? Não, mas temos que confiar, é o nosso contributo de cada um, é poder ser vacinado, é aproveitar a vez em que somos chamados, porque é assim que todos podemos contribuir para que isto retorne quanto antes à normalidade.
E é nas faixas etárias mais avançadas onde se nota menos recusa pela vacina? Não. Vocês já passaram por esse processo das...
Ainda só estamos, assim, começamos desde, não é, desde os mais velhos acima dos 100, as pessoas dos lares foram todas vacinadas.
Esta adesão ao processo adesão não tem sido difícil?
Não é por aí. Não. As pessoas em Braga estão a aderir bastante bem ao processo.
Mas imagino, nos centros de saúde é uma pergunta também recorrente dos próprios utentes, alguma preocupação, porque falou aqui precisamente desta preocupação. A preocupação é sobretudo, não é com os efeitos da vacina, é sobretudo com a data da vacina.
Pode ter havido aí, por força também do que aparecia na comunicação social, relativamente a uma vacina concreta, mas as pessoas querem ser vacinadas, questionam por força da sua patologia, quando é que é a minha vez, porque pronto, e de facto é com a sua equipa de família ou o seu médico assistente que podem esclarecer se estão já incluídos na fase 2 para ser vacinados ou não.
Um dos processos, que não sei se neste momento está em curso, provavelmente já não, foi a administração da vacina ao domicílio. Isso também aconteceu, tiveram equipas destacadas, ainda vai acontecendo.
Está praticamente terminado, com praticamente cobertura de quase 100% das pessoas dependentes. Cá em Braga aproveitamos os fins de semana, que era mais fácil as pessoas estarem disponíveis, os cuidadores estarem disponíveis, as nossas equipas estarem disponíveis para esse processo, e começamos logo, fomos até o primeiro acesso
Até porque este é um processo mais exigente, não é? Porque muitas vezes não pensamos nesse pormenor, mas se uma equipa se desloca a um domicílio para administrar uma vacina, essa equipa depois tem de ficar lá durante meia hora, mais ou menos,
sim,
a aguardar.
Segundo,
não é?
Sim, cumprimos sempre essa norma da Direção-Geral de Saúde, as normas da vacina que é utilizada, que é o Comirnaty, obriga a que a norma diz que temos que estar maior a vigiar o doente, na posição sentada, deitado, mas...
Este reforço também no processo de vacinação já levou o agrupamento de centros de saúde a contratar mais profissionais do que aqueles que tinha estabelecido para esta função?
Nem de propósito, hoje chegaram mais 10 enfermeiros ao ACES. Boas-vindas, são muito bem-vindas porque estão todos a ser precisos, diminuirá eventualmente o esforço das unidades. E o processo vai ser longo, vai haver férias, as pessoas precisam também descansar e é preciso essa ajuda, de facto. Ainda hoje chegaram mais 10 enfermeiros, para a semana chegarão eventualmente assistentes operacionais, também são uma força importante tudo isto. Médicos também temos vindo a contratar. Nunca sentimos a falta disto em todo o processo, a falta de, eventualmente aqui e acolá, mas, ou seja... Sempre que a pandemia ditou que era preciso alguma coisa, já estou a desviar provavelmente o assunto, mas aqui em Braga conseguimos sempre montar a estrutura em tempo útil e adequado. Quando foi na altura de... não havia testes, mas o ACES pôs-se logo em bicos-pés e conseguimos trazer testes para cá.
Tem sido assim ao longo de todo o processo.
Sim, desde que foi... Sim, desde que foi...
Vamos daqui a pouco regressar precisamente a esses primeiros tempos em que começamos a lidar com a Covid-19. Ainda, só para terminar este tema da vacinação, lá está, é um processo que está a decorrer a bom ritmo. Há perspectivas de cumprir com todas as metas que têm sido estabelecidas pelo coordenador do Plano Nacional de Vacinação?
De acordo, isto é sempre tudo, nós só somos um braço operacional no terreno, do que, não é, da dotação de vacinas, está tudo, nós operacionalizamos. Exato. E estamos a dar cumprimento de tudo o que a Task Force tem.
Exatamente, até porque para recordar os nossos ouvintes, é importante que eles percebam também o próprio contacto que é feito com os utentes neste momento que vão sendo chamados para a vacinação. Estas listas, não é o ACES de Braga que as prepara, listas?
Sim, e o processo tendencialmente está a tornar-se autónomo, não somos nós que operacionamos, nós somos o braço operacional, nós temos a agulha pronta a aplicar. É preciso que o sistema centralizado coloque lá a pessoa com o músculo deltoide preparado para receber a vacina. E, no geral, tem corrido bem. Um caso ou outro que, às vezes, quem foi autoagendado, depois, se não for no dia certo, não aparece lá no sistema e estamos muito dependentes do sistema, de que as pessoas estejam, as elegíveis estejam lá, para que o processo seja todo muito transparente, claro, e seja monitorizável e auditável.
Até porque o sistema às vezes provoca algumas rasteiras, como já temos visto, não é? De situações em que o processo acaba por ser muito atrasado e as pessoas ficam à espera porque foram chamadas e no sistema, o sistema não está operacional, no fundo.
Sim, mas temos conseguido dar sempre a solução a todas essas situações.
Recordo os nossos ouvintes, estamos então à conversa com o Dr. Rui Macedo, ele que é o Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES do CAVA 1. Já falamos aqui deste processo de vacinação, mas esta situação da Covid-19 que chegou ao nosso país e se começou a intensificar em março de 2020, provocou aqui uma série de alterações no próprio funcionamento normal de um centro de saúde. Doutor Rui Macedo, não sei se recorda, provavelmente recorda-se muito bem destes primeiros tempos difíceis em que não fecharam as portas, mas... foi pouco menos do que isso, não é? Naquilo que era a vossa atividade normal de receber utentes todos os dias para diferentes áreas clínicas.
Sim, foi todo um processo, estávamos a jogar com o desconhecido e também desde cedo já ouvimos falar das notícias que chegavam, foram internacional, ainda não havia casos, nós aqui em Braga já tínhamos as salas de isolamento reativadas, teríamos que nos preparar porque sabíamos que sendo epidemia, passando a pandemia, as coisas iriam acabar por chegar. É claro que a minha leitura é que nós nunca paramos, nunca fechamos, nunca deixamos de trabalhar. Aliás, pelo contrário, os cuidados de saúde primários trabalharam e trabalharam imenso. Não sei se lembra da doutora Graça Freitas ter dito que 85, 15, 5, em que 85 seriam casos ligeiros que seriam seguidos pelos cuidados primários. E foi, na verdade, o que aconteceu. Existia uma plataforma de trace COVID-19, não sei se ouviu falar, que permitiu identificar e alocar a cada equipa de saúde e a cada médico de família os seus utentes que teriam que ser vigiados. Ou seja, o trabalho mudou, o trabalho de facto mudou de presencial para não presencial. Aquele primeiro confinamento foi aquele medo geral e aquele desconhecido.
E a adaptação também.
E a adaptação, exatamente. E a transformação do presencial em não presencial, ou seja, teríamos, grosso modo, 70% de consultas presenciais para 30% não presenciais e inverteu, 70% passou a ser não presencial, os restantes em presencial, sendo que os serviços mínimos estiveram sempre garantidos, grávidas, crianças, vacinação, os doentes de risco e na verdade, o que é que percebemos? Percebemos que o total de consultas até aumentou, pelo menos, e podemos só falar com os dados que temos aqui em Braga, não é? Ou seja, houve essa transformação, presencial, não presencial, e de facto percebemos que a nossa atividade foi sobrecarregada com o e-mail, com o telefone, com outras formas de contacto que pudessem dar resposta. E, na verdade, acho que demos sempre resposta, as nossas unidades deram resposta, globalmente, não sentimos nunca que paramos, que fechamos, porque demos a resposta que globalmente que era necessária.
A necessidade de contacto por parte do utente muitas vezes acabou por aumentar, não é? As dúvidas, as incertezas, saber o que é que se podia fazer, e fomos ouvindo muitas queixas precisamente dos utentes, norte a sul do país, que tentavam contactar o centro de saúde e que não conseguiam. E esse processo também foi, acredito, difícil de gerir, porque não conseguiram efetivamente responder, pelo menos em tempo útil, a muitas solicitações.
Sim, uma fase, claro, que lá está, aquela fase de adaptação em que tínhamos que ter os acrílicos e que tínhamos que ter distância, higienização, o que passou a ocupar muito do nosso tempo, a consulta demora mais tempo que era preciso higienizar, ficamos com pouco espaço para o presencial, mas na verdade nunca podemos deixar de ter o presencial, nunca podemos deixar de observar e palpar um doente, de auscultá-lo. E isso, globalmente, tenho a certeza que não o deixamos fazer. Passou a haver um sítio de atendimento a suspeitos, que aqui em Braga chegamos a ter 3 sítios, aqui em Paulo Orósio, no Carandá e em Fias, e agora só temos desde o início em Fias. E ainda continua a funcionar todos os dias, das 8 às 20, uma área de atendimento a doentes suspeitos respiratórios, que possam eventualmente ter Covid, e onde até podem fazer o teste rápido e eventualmente o teste PCR.
Exatamente. Falando precisamente nesta questão dos testes, como já dizia há pouco, foi também um processo em que vocês rapidamente quiseram atuar.
Sim. E, na verdade, lá está. Começamos até com projetos piloto ali no com a parceria junto da RS Norte e com a Unilabs aqui no Altice Fórum. Conseguimos ter acesso a esses testes, mas depois pudemos nós próprios ter testes. E aqui temos que agradecer a ajuda do município e a ajuda da DST que nos cedeu, ainda temos cedido
um contentor
onde estão a realizar-se os testes. Mas e desde o início ainda estava localizado ali no Carandá, em frente ao centro do Carandá, e depois foi deslocalizado para junto da área de atendimento de suspeitos em Fias.
Vocês basicamente passaram quase desse processo de testagem depois para a vacinação, não é? Porque também tinham essa testagem intensiva na altura, antes de chegarmos ao processo de vacinação.
Há sempre aquela coisa quando no verão, quando isto estava mais calmo, quando é que podemos retomar algo? E lembro que em setembro até tivemos um conselho da comunidade aqui no Generation. Pronto, até falamos que com as nossas unidades vamos retomar alguma atividade presencial. Estávamos todos ansiosos por poder retomar, mas na verdade a vacina só se falava, só estava em notícias. Isso foi em setembro, ou seja, ainda aconteceu uma vaga, não é? Mas quando veio a notícia, sim. Ou seja, mas nós, há o Covid e há o não Covid. Nós todos os dias tivemos atividade que não fosse a Covid. Passamos, de facto, dos testes de atendimento a suspeitos. Nós tenho aqui, em janeiro de 2021, tivemos 1.700 e tal atendimentos. É claro que está em decrescente, ainda bem.
Oxalá que seja o processo de vacinação a acompanhar a necessidade, mas sim, passamos de uma fase para outra realidade e agora é muito mais esperançosa que esta da vacinação.
Ainda naquilo que respeita ao processo de consultas, há pouco dizia que até realizaram mais consultas. Como é que tem sido o regresso à consulta presencial? É também algo ainda que merece alguma agilização e preocupação no sentido de atender presencialmente, sobretudo os utentes que mais precisam de o fazer? E outra questão que lhe coloco já de seguida também é se este processo da teleconsulta levou a que mais pessoas, se calhar sobretudo os mais jovens, começassem a perceber que determinado tipo de consultas efetivamente pode ser feita à distância, tomando muito menos tempo ao médico e ao próprio utente.
Sim, há uma nova realidade que eu julgo que é capaz de ter vindo para ficar, para além desta da máscara, para além que é, pronto, este não tem que ser menos nobre, mas tem que ser respeitada esta nova dinâmica de eventualmente à distância poderem ser resolvidas muitas coisas, não é? E a população jovem, com mais destreza informática e eletrónica, que seja acompanhado pelas equipas com essa mesma destreza, pode ser uma nova realidade.
Relativamente às consultas, à retoma das consultas presenciais, como é que é gerido este processo atualmente?
Sim, há uma vontade enorme de todos em querer retomar atividade presencial, ok, podemos estar formatados para isso, mas sabemos que aquilo que estávamos a dizer, há uma realidade que veio para ficar e parte dos nossos horários agora tem que ser dedicado a isso. E, claro, mas há uma vontade enorme, quer dos utentes, quer das equipas, em retomar essa atividade. E dados de março, a maior parte até já foi presencial.
A maior parte das sim. consultas recentes têm sido presenciais.
Sim, pouco mais que 50%, mas sim, mas já...
Já agora, o processo de marcação de consulta, há pouco falávamos também precisamente desta questão dos mais jovens, que têm outra destreza para as tecnologias e para fazer a marcação das suas próprias consultas através da plataforma nacional, tem aumentado também o número de pedidos de consultas por essa via, ou seja, não através do telefone, não através de uma marcação presencial, mas sim através do Serviço Nacional de Saúde.
Sim, sim. Via portal.
Exatamente, o portal.
Sim. Sim, a verdade é que a pandemia fez com que as pessoas não quisessem deixar de poder estar contactáveis e os dados foram muito atualizados. E isso, quer dizer, teve que ser preciso uma pandemia para as pessoas sentirem, não, isto eu tenho que estar lá com o meu contacto, tenho que ter isto, temos que também trabalhar, aproveitar a onda e aproveitar aqui uma onda de literacia da correta utilização de serviços. Se calhar há muito mais a fazer eventualmente nesse campo e, por exemplo, essas vias que são disponíveis para marcação de consulta, para pedido de medicação, para uma série de coisas, tem uma fotografia, não é? Um sinal, uma coisa, isso tem que passar a ser possível e, na verdade...
Acredita que no fundo, que isso já está a acontecer?
Sim, muito mais, com mais força.
Mas falava aqui desta parte importante, que é a literacia, ou seja, as pessoas, apesar de tudo, ainda lhes falta informação para perceberem exatamente quais são as capacidades destes sistemas, não é? Como é que eles podem ser rentabilizados e valorizados no sentido de...
É verdade, e quer dizer, por acaso é uma aposta nossa que queremos no nosso eixo. Nós temos um plano de governação há 3 anos, que queria ser implementado a partir de 2020, mas tivemos que o adiar, sentimos que era válido este ano, dentro de alguma normalidade que todos queremos. A nossa direção também quer pôr no terreno uma série de coisas, nós queremos atacar com força a literacia e é mesmo um dos focos, tem que ser a correta utilização das ferramentas, dos serviços, porque minimizará uma série de ruídos e uma série de mitos que existe à volta da consulta no centro de saúde, ou da dificuldade que é falar com as pessoas, ou com o médico, ou com... Pronto, e isso é um caminho. Depois há a literacia de outro tipo, eventualmente, que é em relação à prevenção de certas doenças, ou...
Há um longo caminho ainda pela frente.
Contamos também com a RUM para eventualmente,
claro, sempre disponíveis para ajudar também, obviamente, nestes processos que permitam.
Porque com a RUM chegamos eventualmente a pessoas que...
É verdade, há muito mais gente, não é? E diferentes gerações também. Quando referi a esta questão, por exemplo, da medicação, é um ponto que podemos pegar. Provavelmente muitos utentes não saberão que não precisam obrigatoriamente de ir até ao centro de saúde, ou seja, marcar uma consulta, esperar não sei quanto tempo para falarem com o médico de família e pedirem simplesmente uma receita.
Sim, acho que está melhor, mas está a ver, a Elsa sabe, e bem, que é isso, é verdade. As pessoas perdiam muito tempo a ter que voltar a falar com o secretariado, que às vezes até ocupava depois o médico a meio da consulta, de uma consulta, que o utente não tem ainda a medicação, a renovação. Quando consultando o sistema, ainda tem medicação até... Isto é um exemplo que estamos a falar, claro. Mas se as pessoas dentro do seu portal, da sua página, têm já lá a medicação, mas isso, um esforço com, noto que está muito melhor, porque também temos as farmácias que também, não é, ajudam nisto tudo. Se todos atuarmos, mesmo a comunicação social, nós queremos falar das coisas que interessam e ouvindo os utentes, que é muito importante, não é? É que podemos dirigir a comunicação.
Acaba por existir também uma certa dificuldade, por exemplo, quando estamos a falar de profissionais de saúde mais velhos que também não estão tão adaptados a estas tecnologias, ou essa barreira já não existe?
Não julgo que seja preponderante, não acho que isso esteja a... Quer dizer, vamos avaliando muitas coisas e isso nunca foi uma reclamação no nosso gabinete cidadão, não é?
Ainda relativamente àquilo que é o trabalho que é feito em diferentes dimensões nos próprios centros de saúde, falando de diferentes áreas clínicas, essa atividade tem sido retomada, está a correr a um bom ritmo, no fundo, se falarmos de nutrição, de consultas de nutrição, por exemplo?
Sim, dentro do nosso quadro, digamos assim, nós já somos mais de 700 pessoas, já é uma coisa considerável, não é? Acho eu. E temos, para além dos médicos de família, enfermeiros de família, todo o secretariado clínico, temos uma unidade de apoio à gestão, temos uma série de pessoas uma estrutura, dessa estrutura de suporte, e temos também a unidade de recursos partilhados, que tem consultas de nutrição, consultas de psicologia, assistente social, que nunca pararam nenhum deles. A psicologia é uma das áreas do nosso foco do plano de governação e estamos a atuar nesse campo, tentando combater eventual lista de espera. Estamos a colaborar desde o início com a linha de apoio psicológico da RS Norte, que é uma resposta estruturada e com colaboração de muitos psicólogos dos vários ACES. Se calhar até aproveito e deixo o número de telefone, que é o 220-41200, que é uma linha onde serão atendidos por um psicólogo, eventualmente para uma primeira abordagem. Nunca se sabe se o facto de eu ter dito isto já pode estar a ajudar alguém, mas de facto é uma coisa...
Que seja, é sempre importante.
Sim, e nós temos isso publicitado nos nossos diversos canais, nas nossas salas de espera, e mesmo nutrição também estamos a atuar. Não estamos só a tentar recuperar, nesse nosso plano estamos a tentar trilhar caminho, estamos a tentar avançar e, por exemplo, uma realidade que nós queremos pôr aqui no ACES são os cuidados paliativos em ambulatório. Já estamos a trabalhar nisso, avançadamente. Temos projetos de parentalidade positiva que começaram este ano. Temos uma consulta de sexualidade prestes a iniciar este mês. Ou seja, não nos estamos só a recuperar, já estamos noutra fase. Bendita vacinação ou não sei, mas que a gente possa eventualmente avançar na saúde em Braga e para isso, pronto.
Tocou aqui num ponto importante e que já tinha a intenção de o questionar sobre este, que é a saúde mental. Obviamente que falar de saúde mental é importante, já era importante antes da pandemia, agora torna-se ainda mais premente. Há aqui alguma possibilidade de reforço dos meios para dar resposta às solicitações, porque sabemos que existe lista de espera.
Sim, não há que o negar. Estamos com várias estratégias para diminuir essa lista, eventualmente a chegada de mais psicólogos a todo momento. Esta linha de apoio psicológico é uma arma a considerar, que permite, é uma estratégia da RS Norte por causa de diversas listas de espera. Estamos a preparar, no fundo, o terreno para, eventualmente, uma vaga de saúde mental que possa vir aí, não é? Porque, na verdade, também estamos, desde o início, há um gabinete de crise que já foi acionado em diversas, não, infelizmente, não em muitos, mas, por exemplo, na altura dos incêndios de
2017.
Exatamente. O gabinete de crise de saúde mental também está acionado cá em Braga e é articulado entre nós e o hospital, e não detectamos ainda um acréscimo por aí, além de referenciações para os cuidados hospitalares relativos a esta área. Mas estamos em tempo útil de poder agir. nessa área.
Há pouco não questionei sobre isto, mas relativamente aos médicos de família, quantos utentes em Braga é que estão sem médico de família atribuído?
Braga tem dado sempre uma ótima resposta. Pronto, quem pode avaliar é melhor não ser juiz em causa própria. Pronto, peço desculpa por esta frase, mas de qualquer maneira temos sempre dado cobertura. Braga, apesar da pandemia, está sempre a receber novos utentes. Neste momento são cerca de 2 mil, mas o que temos criado é um ficheiro novo, ou seja, um médico, uma equipa de família fixa e atribuída a esse ficheiro. Ficheiros na ordem dos 1.700, 1.800 utentes. E neste momento já estamos com esses utentes que estão sem médico de família, que o sistema
ainda não atribuiu um médico, estão,
mas já está com um médico, já estão a ser acompanhados com um médico fixo, ou seja, já estamos a preparar toda a estrutura para que haja uma equipa de saúde familiar que esteja já a fazer o seguimento. Ou seja, nunca deixamos de seguir, mesmo que não tenha um médico de família, mesmo que não tenha um número de utente. Demos resposta sempre a todas as situações, grávidas sem número de utente, ou seja, uma população que nunca deixou de chegar a Braga. Era uma realidade que havia, que era uma população migrante a chegar a Braga antes da pandemia, continuou a ser e continuou a aparecer. Mesmo o ano passado atribuímos mais um médico de família, ou mais 1.800 utentes que estavam sem médico de família, e nós demos essa resposta. Já está preparado o terreno e continuam todos os dias a chegar novas inscrições. E
exatamente, isso. É isso mesmo. Quem não tem médico de família nem está inscrito, pode fazê-lo. Pode deslocar-se a um centro de saúde para fazer a sua inscrição.
Não a um, mas ao secretariado do agrupamento, ali no Largo Paulo Orósio, e pode fazer a sua inscrição. Serão orientados com tudo o que é necessário. Ou seja, há sempre vigilância, que fazemos atendimento, não se recusa. Óbvio. E já está a ser preparado o ficheiro para ser integrado numa USF, por exemplo.
Há pouco falava precisamente na chegada de imigrantes, nomeadamente a Braga, antes e durante a pandemia. Têm chegado também a Braga migrantes refugiados nos anos mais recentes. E como é que tem sido feito este acompanhamento do acesso de Braga? Porque há aqui uma série de características, provavelmente, de migrantes que chegam com alguns problemas de saúde porque tiveram em zonas sem acesso a esses mesmos cuidados. Como é que é feito esse acompanhamento? Até porque temos outra questão aqui também, que é a questão da própria língua, não é? Como é que se gerem estas situações?
Estou à vontade, porque não estou a falar de algo. Ou seja, nós tivemos que receber, o mês passado, julgo, tivemos um pedido para receber em Braga cerca de 20 famílias monoparentais, e questionamos as unidades e prontamente atribuímos médico de família a essas pessoas que chegaram, que tiveram, não é, passaram por qualquer coisa de indescritível e que tiveram, pronto, mas em termos de saúde já estão atribuídos médicos de família a isso. Mas tem chegado mais e temos de estar atentos a isso e dar esse cuidado quanto antes.
Eu questionava isto até pela própria integração, não é? É importante que eles se sintam integrados também aí, não é? Que sejam acompanhados.
Sim, já temos para aí 5 ou 6 ficheiros com multiculturais, diria assim, pronto, são um termo para percebermos que, de facto, a língua e outras situações podem ser eventualmente barreiras, mas não é isso que depois vai editar. Com as ferramentas que há hoje, com outras armas, há...
Doutor Rui Macedo é também tutor de estudantes de medicina da Escola de Medicina da Universidade do Minho, ou já foi. Esta proximidade com a instituição de ensino superior permite-lhes também perceber, e tendo em conta aquilo que se tornou enquanto referência à própria Escola de Medicina da Universidade do Minho, é importante esta integração destes estudantes aqui nos vossos serviços.
Óbvio, e quisemos... Queremos estar sempre ao lado de uma instituição com o prestígio, ainda por cima, que tem a Escola de Medicina de Braga, com quem, por exemplo, articulamos o processamento dos testes Covid, por exemplo. Mas já é clássica a recepção de alunos de medicina, que têm, obrigatoriamente, que na sua formação faz parte de passarem pelos cuidados primários, e ainda bem que já temos isso... Pronto, não foi nunca, na pandemia eventualmente houve pequenas alterações, mas já está recuperada, esses estágios já estão no terreno, até julgo que estão agora neste momento, chegaram há pouco tempo, mas é bom é poder contar também com a Escola de Medicina da Universidade de Minho.
Exatamente, falava de medicina como falava de enformagem também, óbvio.
Obrigado, sim, eu me bocado quando estava a perguntar, não posso esquecer que tenho que dizer que recebemos alunos de vários sítios, quer de enfermagem, quer eventualmente psicologia, alunos de medicina de outras faculdades do país também.
Olhando para o futuro, estamos aqui neste processo ainda de adaptação, mas já de olhos postos naquilo que será a nossa vida depois da pandemia, que processos é que são prioritários no Acesso de Braga? Consegue definir? São muitos.
São muitos. Não podemos deixar de atender, assistir, prestar cuidado de saúde nas áreas que são pela gênese próprias dos cuidados primários, a vacinação toda ela, não só a que se fala agora, o atendimento das crianças desde que nascem, acompanhamento de crianças grávidas, de pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão, outras doenças, os rastreios oncológicos fazem parte dos cuidados primários. Isso é a nossa gênese, a nossa base, mas pronto, queremos, se possível, dar corpo, dar estrutura a estas coisas que eu também estava a falar, eventualmente a saúde mental, que é um eixo estratégico nosso, o melhorar o acesso e a literacia, implementar os cuidados paliativos, aumentar a nossa resposta em cessação tabágica.
Sobre cuidados paliativos apoiar, também teríamos muito
apoiar,
a falar, não é?
Sim, podemos voltar cá só para falar disso quando a coisa estiver mesmo...
São processos ainda muito embrionários, podemos dizer, no nosso sistema de saúde, no sentido de não haver ainda uma resposta adequada às exigências.
Mas é a nossa bandeira que vá para a frente, porque, na verdade, quanto mais não fosse por obrigação legal... que estamos em déficit no país, sim, há falta de equipas de cuidados paliativos, mas nós queremos e estamos a avançar a largo ritmo para que isso seja uma realidade, provavelmente ainda este ano.
Doutor, já a terminar esta nossa conversa, existe também um gabinete do cidadão no ACES, um gabinete também que se calhar muita gente desconhece. Qual é a função deste gabinete?
É função, por exemplo, a nossa estratégia de comunicação, dizer o que é uma USF, o que é que são as nossas estruturas, as unidades funcionais, o que é uma UCC, a Unidade de Cuidados na Comunidade. A Unidade de Saúde Pública passou a ser conhecida por força do que aconteceu. São tudo estruturas do ACES e, de facto, o Gabinete Cidadão tem que ser também publicitado, tem que ser um ponta de lança, não só a tratar reclamações, naturalmente, mas também a ser
a esclarecer e a informar.
A esclarecer, informar, avaliar a satisfação, por exemplo, não é? A satisfação tem que. Vamos proceder a isso brevemente, dos utentes, até dos profissionais, mas o Gabinete Cidadão ser uma porta de entrada e tem que ser conhecido que as pessoas muitas vezes andam perdidas no sistema e nós temos que minimizar esses ping-pongs, esses utentes que estão perdidos no sistema. E o Gabinete Cidadão tem aí um papel fulcral. Porque pode ser...
Onde é que os utentes podem encontrar este gabinete? De que forma é que podem aceder àquilo que são os seus serviços?
Tem um horário próprio, também é no edifício sede, ali no edifício do Paulo Orósio, mas também tem um e-mail. Posso...
Através do ACES?
Sim, no nosso site está lá tudo.
Tudo esclarecido, sim. Nomeadamente o
Basta
e-mail.
Basta pesquisar
e
no browser ACES Braga, que aparece logo a primeira entrada no nosso site. Exatamente. Está com tudo atualizado, em contactos e tudo mais.
Doutor Rui Macedo, vamos terminar esta nossa conversa voltando ao início, mas para um balanço também, em causa própria, obviamente não deixa de ser, mas como é que classificaria esta resposta que tem sido dada pelo ACES de Braga à Covid-19 desde o seu início? E pedi-lhe também que terminássemos esta nossa entrevista com uma mensagem para os cidadãos bracarenses e para todos os que nos estejam a ouvir e sobretudo para aqueles que ainda têm dúvidas sobre a importância desta vacina.
Mas vou tentar fazer o exercício de não julgamento em causa própria. Acho que a própria comunidade pode ser avaliadora disso, de que montamos todas as respostas no tempo adequado e possível, montamos uma série delas, tivemos sempre de início de cada uma das novas diretrizes, vá dizendo assim, que a pandemia ia ditando, e montamos a estrutura por forma... eu tenho a minha própria ideia, mas pronto, acho que quem pode avaliar a comunidade em si, os nossos mais ou menos 200 mil utentes é que poderão ser avaliadores disso. De facto, isto afetou e tivemos que nos adaptar constantemente, foi cansativo, mas de facto temos agora uma nova esperança, que é a vacinação. Não há como não ver a coisa, falo para as pessoas que eventualmente se sintam, sejam convocadas, não há como não poderem dar o seu pequeno contributo, é ser vacinados. Porque só assim podemos eventualmente voltar a recuperar economia e normalidade, e outra alegria, não é?
Tranquilidade, diria, não é?
Tranquilidade, sim, andar precisamos todos. Sim, sim.
Na rua e nas nossas vidas.
E isso, pronto, não posso deixar, e aproveito rapidamente de agradecer a todos os profissionais dos cuidados primários do ACES, aproveitando que daqui a um bocado, à meia-noite, já é o dia do enfermeiro, para a semana é o dia do médico de família, mas devia haver um dia dos cuidados primários, até deve haver, estou a falhar, se não sei, mas de toda a estrutura de suporte, porque têm sido inexcedíveis e que nos fazem sentir amparados quem tem que estar nos nossos cargos lá em cima.
Doutor Rui Macedo, muito obrigada por esta entrevista aqui na Rádio Universitária de Minho. Foi então a conversa com o Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES do Cava do 1. Regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado neste Campus Verbal. Tenha uma boa noite.